Áudio Ativo. Reportagem.
O projeto Botafogo SA sofreu uma reviravolta no último mês de outubro. Eu sou Rômulo Cunha e estou aqui na Áudio Ativo para contar mais sobre o assunto. A iniciativa é vista como a melhor solução para acabar com a dívida financeira alvinegra e restabelecer a gloriosa história da equipe no cenário nacional. Para explicar o que aconteceu, precisamos contextualizar o projeto SA. Em live realizada no YouTube no final de outubro, Carlos Augusto Montenegro comenta que o Botafogo precisa de dinheiro novo.
B de bola, D de dado, N de nada. O que é isso? Busca de dinheiro novo. O primeiro passo a ser dado para você recuperar uma empresa que está devendo R$1 bilhão é você buscar dinheiro novo de investidores, seja no Brasil, seja no exterior, para, com esse dinheiro novo, você tentar fazer um acordo com os credores. A partir do momento que você consegue o acordo com os credores, você está habilitado a ter uma empresa nova, zerada, chamam de SPE, que pode ser SA ou pode ser limitada, mas uma sociedade com fins específicos, inclusive a lei que deve ser aprovada na semana que vem, diz isso. Quer dizer, o clube Botafogo de Futebol e Regatas não pode pedir uma recuperação judicial, mas a empresa X, empresa Botafogo, uma empresa SA ou limitada, pode pedir uma recuperação judicial.
A lei que o diretor se refere é idealizada pelo deputado federal Pedro Paulo, do Democratas, o que facilitaria a transformação em clube-empresa. Segundo o membro do Conselho de Futebol, o número do déficit chega a R$1 bilhão. Atrasa um salário de jogadores e funcionários, despesas em jogos, briga na justiça com ex-empregados, penhora na venda de jogadores, são alguns fatores que contribuem para o aumento das despesas. O projeto SA foi apresentado com o objetivo de quitar dívidas com credores e melhorar a situação financeira do Botafogo. Um modelo de sociedade anônima é um tipo de empresa comandado por relação entre sócios em que o capital é dividido em ações. Os clubes de futebol são associações sem fins lucrativos. A ideia do Botafogo é virar um clube empresa baseado na ideia da SA e facilitar o pagamento do seu déficit. À frente do projeto estava Laércio Paiva, empresário botafoguense, que apresentou para o Conselho Deliberativo Alvinegro todo o plano de negócios. Após uma consultoria para saber o valor das dívidas, realizada pela empresa Ernst & Young, contratada pelos irmãos João e Walter Moreira Salles, o plano teve seu pontapé inicial. A iniciativa pretendia obter R$250 milhões para início do projeto. O próprio Montenegro explica a questão.
Então, a ideia era você conseguir dinheiro novo. Isso começou em meados do ano passado, no estudo da Ernst & Young, financiado pelos irmãos. E, mais adiante, surgiu uma ideia em cima dos estudos de montar um plano para arrecadar R$250 milhões e R$100 milhões para fazer uma proposta para os credores cíveis e trabalhistas e os outros R$150 milhões para custeio do clube e alguns investimentos durante os dois anos, 2020 e 2021. Essa era a ideia.
Diante da situação, um grupo foi formado para se reunir semanalmente e discutir sobre o andamento e questões financeiras do projeto. Laércio se encontrava com Montenegro, Carlos Eduardo Pereira, Nelson Mufarrej, atual presidente do Botafogo, Manuel Renha, Luiz Felipe Noves, André Chame, Ricardo Rotenberg, Cláudio Good, Paulo Mendes e Gustavo Magalhães. Guardem bem esse nome. Os irmãos João e Walter Moreira Salles são botafoguenses de arquibancada com um patrimônio somado de, pasmem, $3,6 bilhões, segundo a Forbes. Os dois foram responsáveis pela compra do terreno para a construção do centro de treinamento do Botafogo, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Dentro do projeto SA, os irmãos, junto com outros acionistas próximos, se comprometeram a investir 126 milhões de reais. Isso significa 50% mais 1 milhão do valor estipulado. Isso transformaria o grupo em acionistas majoritários. Já Laércio conseguiu 54 milhões, junto com outros investidores alvinegros. A soma do dinheiro deu 180 milhões. A captação de dinheiro em 2020 foi muito difícil por causa da pandemia de coronavírus. Sem público nos estádios, o Botafogo não consegue receita e acumula mais a sua dívida. Com a soma de todos os problemas, Laércio abandonou o projeto. Aí aparece a figura de Gustavo Magalhães. Falei para guardar o nome, não é? Deixamos para Montenegro explicar o maior problema do plano comandado por Laércio e a inclusão de Gustavo no projeto.
Os que estavam aportando mais dinheiro queriam, de preferência, que fossem botafoguenses. E quem acabou fazendo esse papel de comercial, de explicar o plano para cada um, etc., foi o Laércio. E fez muito bem. Mas só que ele enfrentou alguns problemas seríssimos. O primeiro, a pandemia. O segundo, que muitos desses botafoguenses já tinham ajudado no passado, etc., não ficaram satisfeitos com o retorno e não ajudaram como imaginavam. Nesse meio termo, a gente tentou de tudo. Tentou de tudo. A gente tentava, pô, mas será que não aceita trazer gente de fora, trazer daqui, trazer gente dali? O Gustavo sempre foi cético. Sempre falava, porra, mas eu não entendo isso, cara. Como é que eu não tenho uma apresentação dessa captação em inglês? Por que que a gente não pode trazer um fundo de fora? Por que não? Porque a pessoa que está aportando mais dinheiro, 126 milhões, queria que fosse nesse formato. Eu não vou discutir com quem está aportando 126 milhões. O dinheiro é dele. Ele faz o que quiser, podia até nem aparecer lá, mas queria esse formato. O Laércio foi atrás de botafoguense e conseguiu 54 milhões. E aí, tínhamos 180.
Agora temos Gustavo Magalhães na frente do projeto SA. Diferentemente do plano A, a tendência é buscar investidores brasileiros e estrangeiros, independentes do time que torcem. O plano A, comandado por Laércio e com investidores majoritários, visava apenas os botafoguenses. O problema é que agora começa tudo do zero e Gustavo terá que buscar novos investidores. Vale ressaltar que não está descartada a participação dos acionistas que estavam com Laércio. Há chance do dinheiro poder ser utilizado. O Plano SA voltará a ser abordado após a eleição para a presidência alvinegra no dia 24 de novembro. No mesmo dia da saída de Laércio do projeto, aconteceu a derrota para o Cuiabá no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil, o que posteriormente ocasionou na eliminação da competição e na demissão do técnico Bruno Lazzaroni. Após a derrota, uma thread, ou fio, para quem preferir, do YouTube botafoguense Felipe Neto em sua conta do Twitter, agitou a noite. Felipe é a favor da volta de Laércio para o projeto SA e revelou que se a iniciativa não acontecer, o Botafogo irá à falência. Abre aspas. Sem o projeto SA, há 99,9% de certeza que o Botafogo não irá sobreviver. Fecha aspas. Montenegro rebateu.
Ele está omitindo a verdade. Não está falando a verdade. Está dizendo que o Botafogo vai chegar à falência. O Botafogo está falido. Se não fosse a torcida do Botafogo, se não fosse o comitê da facada, se não fosse a ajuda pessoal de algumas pessoas, o Botafogo já estaria falido oficialmente. O que nós estamos fazendo é tentando tirar o Botafogo da falência, com dinheiro novo. Nenhuma empresa, você tem aqui várias pessoas que são empresárias, nenhuma empresa sobrevive com 10 milhões de despesa e 800 mil reais de receita mês.
O Botafogo precisa passar por essa crise. Um clube de uma história tão rica, com ídolos como Garrincha, Nilton Santos, Jairzinho, Túlio Maravilha, Jefferson, entre outros, não pode ter o risco de acabar. Agora, os alvinegros botam a esperança no japonês Honda, em Calu, Gatito, Canu, Cavalieri e em todo o elenco comandado pelo argentino Ramon Dias. Que a gloriosa história do Botafogo viva eternamente. Já diz a faixa da torcida: Botafogo é uma fortaleza e sua torcida jamais se renderá. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem ligados nas nossas redes sociais com o Twitter @audioativo e no Instagram @audioativo.eco. Também estamos no Spotify e no site audioativo.com. Eu sou Rômulo Cunha e até a próxima.
Audioativo, reportagem.